Muito boa tarde. Eu começaria, obviamente, por agradecer a disponibilidade do Sr. Professor Malaca Castelheiro, agradecer muito a sua disponibilidade para vir ao nosso grupo de trabalho e dizer-lhe que é uma honra que tenha podido estar aqui connosco hoje nesta audição. Sr. Professor, a minha proposta era que a nossa proposta era que o Sr. Professor fizesse uma intervenção inicial, se assim o entendesse, como entender. Passaríamos depois a palavra aos Srs. Deputados para alguma questão, alguma dúvida, alguma questão que lhe queiram colocar, e o Sr. Professor depois encerraria com uma nova intervenção. Se o Sr. Professor assim o entender, eu passava-lhe a palavra. Muito obrigado.
Bom, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Saúdo-os com muito apreço pelo vosso trabalho, visto que sei que ainda não almoçaram, não é? Se realmente ninguém imagina que os deputados trabalham tanto, não é? É um prazer vir aqui. Agradeço a vossa disponibilidade. E é a segunda vez que venho cá por causa da mesma questão, o acordo ortográfico. Já vim aqui há 4, 5, 6 anos, talvez. E o problema é o seguinte: o acordo ortográfico está em vigor, portanto, constitui um tratado internacional que foi aprovado por todos os governos dos países lusófonos, está em vias de aplicação em todos eles. Os países mais atrasados são Angola e a Guiné-Bissau, por razões conhecidas. De resto, está também em curso o vocabulário ortográfico comum, que está a ser elaborado pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é o organismo que neste momento coordena a política da língua e que é um organismo da CPLP. Eu queria lembrar que a Academia das Ciências foi quem teve a primeira ideia de criar uma instituição deste tipo no encontro do Rio de Janeiro em 1986. Eu tenho aqui cópia do texto que apresentámos lá, em que propunhamos a criação de um Conselho Internacional da Língua Portuguesa que permitisse a coordenação de uma política comum para a promoção e defesa da língua portuguesa. Portugal, e neste caso a Academia das Ciências, Portugal não tomou a ideia a peito e foi depois o Brasil que tomou a iniciativa pela mão do embaixador José Aparecido de Oliveira, que propôs a criação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa em 1989. Depois houve um quiproquó por causa da sede e atrasou-se realmente todo o processo, e nomeadamente a implementação do Acordo Ortográfico de 1990. Eu queria só chamar a atenção que as críticas a qualquer alteração ortográfica são comuns e não nos surpreendem, portanto, nem nos devem provocar qualquer descontentamento. Porque eu lembro, por exemplo, que logo em 1900, a reforma... Na questão da ortografia fez-se uma grande reforma, que foi a reforma de 1911. Essa sim, uma profunda reforma da ortografia portuguesa. Depois o que se fizeram foi convenções. A de 1945 foi uma convenção, porque em 1911 cometeu-se o grande erro de não chamar o Brasil a colaborar nessa reforma. E havia no Brasil excelentes filólogos que poderiam ter colaborado, e eles logo acolheram, mesmo assim não tendo sido chamados, acolheram a reforma promovida pela parte portuguesa em 1911. E portanto em 1945 o que se fez foi uma tentativa de resolver duas ortografias, porque não vou agora, nem tenho tempo para, enfim, informar-se, e conhecem com certeza essa história. Portanto, o acordo de reforma de 1911 não foi logo aceito pelo Brasil, foi necessário negociações entre a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras, E em 1945, na chamada Convenção Ortográfica Luso-Brasileira, realizada em Lisboa, na Academia das Ciências, chegou-se a uma convenção. Mas esta convenção evitava de dois erros fundamentais. Primeiro, impunha os pontos de vista portugueses. Ora, numa convenção, num acordo, temos que olhar para os dois lados e temos que apelar ao bom senso. Por exemplo, acham que era de bom senso obrigar os brasileiros que já tinham eliminado as consoantes, as chamadas consoantes mudas da escrita, por uma questão pedagógica ou didática, porque era mais fácil ensinar as crianças a alfabetizar sem essas consoantes mudas do que com elas. Então, o que é que a Convenção Ortográfica de 1945 visa? Levar os brasileiros a recuperar essas consoantes e a voltar a escrevê-las. Quando nós, do nosso lado português, nós não as pronunciávamos, portanto, era mais fácil para nós suprimi-las do que obrigar o outro a restaurá-las, a reintegrá-las novamente na escrita. E foi este erro, além de outro, que tem que ver com a acentuação gráfica, fundamentalmente. Como sabem, há palavras graves e esdrúxulas do tipo António, género, cômodo, fémur, etc., que no Brasil têm timbre fechado e se escrevem com acento circunflexo, e em Portugal têm timbre aberto e se escrevem com acento agudo. Ora, em 1945, a parte portuguesa conseguiu convencer a parte brasileira a aceitar ali o acento agudo com esse sofisma. O acento agudo, nesse caso, não marca bem o timbre, marca apenas a vogal tónica. Isto era um contrassenso, porque no nosso sistema, desde 1911, o acento agudo marca sempre o timbre aberto, não é? Ora, eu lembro que Dona Carolina Miquelas de Vasconcelos, em relação a... que fez parte da equipa portuguesa que negociou a reforma de 1911, respondendo a um repórter que lhe perguntara sobre a reação do público às mudanças propostas, ela respondeu: o público? Qual foi o acolhimento que fez à reforma? Naturalmente, as opiniões estão divididas. Houve e há entusiastas, críticos, indiferentes e adversários. Reacionários rombos, avessos a todo e qualquer progresso, aos quais as 40 e tantas regras mostraram pela primeira vez quantas e quais são as dificuldades da ortografia nacional, entendem que fomos nós que as inventamos, baralhando e complicando tudo. Constou mesmo, que esses descontentes iam angariar assinaturas a fim de reclamar a revogação da portaria de 1 de setembro. Vamos a ver como este texto se aplica claramente aos opositores. Eu até lhes chamo contristas, porque não apresentam argumentos válidos, cientificamente fundamentados contra o acordo. Contestam este como contestariam qualquer outro. Não é? Bom, há também um artigo muito interessante de Agostinho de Campos, no terceiro volume de Paladinos da Linguagem, que também se mostra as críticas que foram apresentadas contra o acordo ortográfico. Mas eu não tenho tempo para me referir a isso e vou apenas referir a posição da Academia, que esteve aqui, portanto, como sabem, o senhor Presidente da Academia, Artur Anselmo, e outros académicos, contestando o atual acordo com o sofisma de que pretendem o aperfeiçoamento do acordo. O aperfeiçoamento do acordo. Ora, é preciso notar que a Academia das Ciências esteve envolvida em toda a questão ortográfica desde 1911, portanto, e é coautora do artigo do acordo de 1990. Portanto, o senhor presidente da Academia atualmente, que só entrou na Academia em 1992, já o acordo tinha sido subscrito, vem agora fazer tabu rasa, porque o que ele queria era reverter o acordo, queria que voltasse tudo atrás. Chegou a afirmar publicamente, isso está publicado na imprensa, que cada país tinha direito à sua ortografia. Então andaram os nossos filólogos e linguistas a batalhar pela defesa da unidade essencial da língua. E agora vinha ele a querer que cada país tivesse a sua ortografia. Isto é um atentado contra a unidade essencial da língua, porque o que nós temos a obrigação de defender é a unidade essencial da língua. Na diversidade, diversidade de pronúncias, diversidade de vocabulário, sem dúvida, mas a unidade essencial. E em que consiste esta unidade essencial? Em todos nos entendermos, africanos, brasileiros, estudantes estrangeiros, lusitanistas estrangeiros que aprendem o português, todos nos entendamos falando a mesma língua, não é? E, portanto, isso é que é fundamental. Ora, não se percebeu esta iniciativa. Eu o que aqui estou a dizer, já o disse na academia, portanto, não estou perfeitamente, não gosto de dizer pelas costas aquilo que não digo pela frente. É que consideramos os linguistas da academia, que infelizmente são só três, portanto, Telmo Verdelho, Rolf Kemmler e eu próprio, consideramos que esta iniciativa era inoportuna, porque é um organismo que se ocupa neste momento desta questão, que é o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, e não pode ser uma iniciativa unilateral da Academia, ainda por cima da Academia, que tinha aprovado o acordo e que promoveu a aprovação do acordo, a vir agora querer unilateralmente modificar o acordo. E depois desenquadrada, justamente, por esta questão, porque está fora do sítio normal onde as questões deviam ser apresentadas. A Academia está representada no ILP. Simplesmente foram lá, não nomearam confrades que estiveram lá, que não eram os mais indicados para estar lá. Portanto, concretamente, o professor Fernando Cristóvão, que também participou no acordo, mas ele é mais de política da língua e de ortografia, ele não sabe muito, não é? Ou sabe muito pouco. E foi ele que representou, portanto, a Academia, foi lá algumas vezes e depois desistiu. Foi substituído por um outro confrade, Telmo Verdelho, que também lá não foi. Eu sei que uma das razões que até foi aqui dada é que foi pedido subsídio ao Instituto de Camões e o Instituto de Camões não pagou, não, disse que não tinha dinheiro para pagar. Ora, a Academia é subsidiada pelo Orçamento de Estado, tem 350 mil euros anuais e tem 100 e tal mil euros de receitas próprias. Não tinha dinheiro, quando tem dinheiro para pagar académicos que vão a comissões europeias de que a Academia faz parte, não se percebia. Pois a reforma apresentada é inadequada, completamente inadequada, porque quer restaurar acentos em palavras como pelo, pelo, o pelo, substantivo, pelo, pelo com acento agudo, circunflexo, pelo, do verbo pelar com acento agudo, para distinguir da preposição, da contração da preposição por, mais ou pelo. Ora, não se justifica, nós temos uma quantidade de palavras que são homónimas, sede, sede, pregar, pregar, etc., etc., que não têm distinção nenhuma quanto à acentuação gráfica, não levam acentos gráficos. Depois queria restaurar consoantes mudas, como por exemplo o P em palavras como exceção, concessão, recessão, aí com P, porque com o argumento, o sofisma, de que no Brasil mantém o P porque o articulam. Nós não o articulamos, não o mantemos. Eles também articulam fato, contactar, indenização, e nós dizemos facto, contactar, indemnização. Portanto, há esta diversidade que é natural. No inglês também há esta diversidade. Simplesmente o inglês nunca fez nenhuma reforma ortográfica. Alguma diversidade, alguns pontos deverem ser cerca de 8. Fundamentalmente, 8 diferenças fundamentais entre o inglês britânico e o inglês americano. Os dicionários dão conta disso. Os dicionários da Oxford têm aí um grande papel na manutenção da unidade essencial da língua. Como para o espanhol tem a Academia, a Real Academia Espanhola, que mantém a unidade essencial da língua. Portanto, não fazia sentido às nossas crianças que realmente aprenderam, e já são centenas de milhares, que aprenderam segundo o novo acordo ortográfico, agora tinha que se lhes dizer que tinham que voltar a escrever exceção, concessão, recessão com pé, não é? Ora, não faz sentido, não é? Portanto, não... E, enfim, outros aspectos perfeitamente criticáveis. Portanto, eu não quero alongar mais, digo só e apenas que esta reforma ortográfica vai no sentido da defesa da unidade essencial da língua, da promoção desta nossa grande língua comum no mundo, e que é destinada não às pessoas que estão no último quartel da vida, mas às pessoas, aos jovens, que estão no primeiro quartel da vida. Ou seja, é um acordo ortográfico para o futuro e não para o passado. Embora nele se respeite a memória do passado. Lá está a etimologia, como a pronúncia, que era outro critério que está na base da nossa ortografia, e o costume, estão lá todos. Mas integramos o bom senso e o critério pedagógico-didático. Muito obrigado.
Sr. Professor, muito obrigado. Eu passava a palavra aos senhores e aos senhores deputados. Passava a palavra à senhora deputada Margarida Mano, do PSD.
Sim, senhora, muito obrigada. Sr. Presidente, muito obrigada, senhor doutor, professor doutor João Malaca Casteleiro, pela sua presença aqui e por nos permitir, no fundo, ouvi-lo enquanto alguém muito ligado à defesa e ao pensamento do acordo, tal como acabou de mostrar, e também para nos permitir colocar questões que possam ajudar este grupo de trabalho a fazer o seu caminho e a responder àquilo que são os nossos objetivos de trabalho. O Sr. Naturalmente falou da história, e a história é fundamental. E da história, tal como a referiu, também foi claro que, feito a reforma em 1911, 30 anos depois, ainda havia algum descontentamento que levou a fazer uma nova convenção. O que evidencia que estas coisas não são fáceis e não são definitivas. De qualquer forma, aquilo que eu digamos, de tudo o que ouvimos até agora, e penso que o motivo pelo qual todos concordámos a pedido sob proposta do CDS para o PP que viesse, era um pouco no sentido de nos esclarecer. Eu diria que há duas questões que eu gostaria que nós gostaríamos de o ouvir, e depois passo, enfim, estamos muito limitados pelo tempo nestas coisas. A primeira tem a ver com os objetivos profundos que nortearam o acordo e que, de acordo com a sua intervenção, penso que se podem retirar, como a defesa da unidade da língua e a defesa da promoção da língua portuguesa. Se fosse possível, de qualquer forma, ir um bocadinho mais, eu não diria, ou digamos, não sei se mais profundo, mas explicar-nos melhor o que é que, passados todos estes anos, continua a ser para si essencial do ponto de vista daquilo que eram os objetivos do acordo. Digamos que este era um ponto que eu gostaríamos muito de ouvir. Isto porquê? Bom, porque objetivamente, independentemente da bondade e que certamente existiu e que existe no acordo ortográfico, a verdade é que os últimos anos têm sido muito tormentosos e, como referiu, e eventualmente, apesar da iniciativa ter sido o Brasil, a verdade é que nem todos os países ainda o subscreveram, estão em vias de, mas eu penso que este é um processo que provavelmente há 5 anos, quando cá veio, já estavam em vias de, e portanto, o que significa que, para além, há um desconforto que se traduz em várias críticas de várias associações e entidades ao acordo ortográfico que se mantém e que temos ouvindo aqui, só nas audições, a Sociedade Portuguesa de Autores, a Associação dos Professores de Português e, sobretudo, a perspectiva de que, não entrando nas questões linguísticas, e obviamente que o setor tive linguística, aqui são levantadas várias perspectivas, mas, sobretudo, uma ideia que tem passado, penso eu, as exposições mais críticas, é de que, na altura, o acordo foi, foi colocada em prática, apesar de haver 25 parceiros contra, apesar de muita gente não ter sido ouvida, isto é, o acordo foi feito e apadrinhado naturalmente pela Academia, sem eventualmente a auscultação necessária para que permitisse acautelar alguns dos problemas com que hoje a sociedade se confronta. E se é verdade, e eu naturalmente compreendo que se é verdade que não se faz um acordo de ânimo leve e portanto terá havido boas razões para o fazer e não estão em causa, o Sr. diz que não faz sentido as críticas. A verdade, o que eu acho é que não faz sentido também que num património tão importante como o da língua portuguesa nós estejamos num confronto que é real, não podemos fazer de conta que não existe, entre críticos e defensores, que de alguma forma não favorece aquilo que é uma língua falada por 300 milhões de habitantes e que é um dos patrimónios mais importantes estratégicos de Portugal. E, portanto, as vozes são muitas, críticas, e, enfim, não vou, mas a vários níveis, até porque também o setor não está aqui naturalmente para fazer a defesa, está para nos ajudar a compreender. E a questão que penso que para o Grupo Parlamentar do PSD era importante perceber, e para o Grupo de Trabalho, é se existe um caminho que possa, e não é para o setor, enfim, a resposta não será fácil, mas se existe um caminho que possa, de alguma forma, sem perder a bondade do que subjaz o acordo e aos princípios de bondade, que possa ajudar a encontrar alguma paz ou pelo menos algum consenso de fortalecimento da língua portuguesa, que eu penso que é o que estamos todos interessados. E, portanto, a segunda pergunta era exatamente esta. O Sr. pareceu-me dizer que não há nada a fazer, mas eu gostaria muito de, enfim, tendo em conta todas as vozes críticas, e independentemente de poder não lhes dar importância, se quisermos seguir um caminho, qual é o caminho para encontrar reforço da língua?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Diogo Leão, do PS.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Uma saudação muito particular e especial ao professor Dr. João Malaca Castelheiro por estar aqui connosco hoje e também apresentar, em princípio, ainda não tenho confirmação total, as minhas desculpas, mas talvez não consiga acompanhar esta nossa audição até ao fim, por estar de serviço à mesa da Assembleia da República e o plenário começa às 3 horas da tarde. Mas dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista revê-se em grande parte na intervenção e no contributo que o Sr. Professor aqui nos trouxe. Nós compreendemos perfeitamente que este acordo é de facto para as novas gerações e para as instituições, naturalmente, que vão sempre haver vozes críticas, fazem parte inclusivamente de uma coisa, enfim, de um debate tão relevante como é o debate da nossa grafia e da nossa língua, evidentemente, mas apreciei bastante o trecho que nos trouxe de Carolina Miquelis de Vasconcelos e também acrescentar, é vulgar dizer-se que Afonso Costa, que foi um homem que eu sou historiador, que foi um homem que teve responsabilidades também no decretar desta reforma, continuou sempre até ao fim da vida, na sua correspondência particular, a assinar o nome com dois Fs, com dupla grafia de F, e, enfim, esses hábitos não se perdem muitas vezes e são comuns e absolutamente naturais e devemos encará-los como também naturais em relação àqueles que aprenderam a ortografia antes do acordo de 1990 estar em vigor. Teria aqui duas questões muito, muito, muito concretas, ou dois comentários que pedi ao Sr. Professor para fazer, que são de curso das audições passadas. Isto é, de muito do que tenho ouvido também com associações e com organizações que aqui têm sido ouvidas sobre o Acordo Ortográfico de 1990 e sobre a sua implementação. Tem sido vulgarmente avançado, especialmente por parte de cidadãos ou grupos que se manifestam contra o Acordo Ortográfico, isto é, que este foi concebido, foi desenhado sem o necessário debate, por um lado, dentro das comunidades académicas de filólogos e linguistas, e por outro, sem um debate mais aprofundado, digamos, em todo o tecido social português, ao qual importa, no fundo, a nossa ortografia e o seu futuro. Pedi ao Sr. Professor algum comentário, esteve envolvido profundamente na organização e na orientação deste acordo, saberá poder explicitar essa questão. E outra observação semelhante, mas diferente, mesmo assim, é a observação que tenho visto também muitas vezes repetidas nestas audições, de que o acordo foi meramente firmado por políticos, isto é, à margem justamente das comunidades académicas e à margem, no fundo, remetendo os filólogos para o papel de espectadores. Tenho procurado informar e, no fundo, contrariar um pouco estas visões que são avançadas por muitos militantes, permitam-me a palavra, anti-acordo ortográfico, isto é, pessoas que manifestam publicamente, digamos, um desacordo para com o acordo ortográfico de 1990, mas acho que o Sr. Professor, tendo em conta o processo histórico que acompanhou, e já é histórico ao final destes anos todos, poderá esclarecer-nos um pouco sobre sobre o desenrolar deste mesmo processo e sobre este acordo ter ou não ter uma ligação à história da nossa grafia e ao envolvimento da própria comunidade académica neste debate. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agradecer a presença do Sr. Professor Dr. Malaca Casteleiro. O Sr. Professor normalmente passa por ser o grande obreiro deste acordo. Quando se fala nele, o seu nome vem invariavelmente trazido na ribalta. E, portanto, o Sr. Professor tem seguido aquilo que tem acontecido ao longo de 37 anos. Isto, se o Sr. Guarda, é de 1990, não é? Isto vão 37 anos. Ao longo de 37 anos passaram-se muitas coisas. Houve, seguramente, muitas conversações, houve um percurso que foi seguido, houve encontros de especialistas, houve tramitação internacional, houve acordos entre diversos países. E eu gostava de lhe colocar uma primeira questão, que é tentar perceber porque é que, ao longo de 37 anos, e na sua perspectiva, ainda não foi possível, de facto, embora o acordo esteja em vigor e, portanto, esteja a ser aplicado, ainda não foi possível ter gerado um maior consenso, digamos assim. Também lhe devo dizer que o consenso nestas matérias, do nosso ponto de vista, do Bloco de Esquerda, é praticamente impossível. Entendemos que é uma matéria, tratando-se da matéria de que se trata, é praticamente impossível encontrar posições convergentes a ponto de fazer desaparecer aquilo que são, de facto, divergências em relação à língua. E, nesse sentido, eu gostava que me respondesse à seguinte pergunta. Este acordo tinha dois grandes objetivos, tanto quanto me recordo, não é? Portanto, o Sr. Professor referiu-se-lhe como uma humanidade essencial da língua na diversidade, não é? Falou no vocabulário que vai ser agora publicado, falou naquilo que caracteriza o português, como ele é falado e escrito em diversos países, e eu gostava que me respondesse à seguinte pergunta: qual é a margem que resta para que, uma vez o acordo em execução, qual é a margem que resta para a ortografia poder ser, no momento atual, uma opção de quem escolhe o modo como quer escrever? Eu sei que na escola isto não é possível, o acordo está a ser levado à prática. Sei que há 600 mil alunos que estão envolvidos já neste processo de aprendizagem. Percebo que seria extremamente complicado mexer num processo deste tipo, mas vejo todos os dias pessoas a reclamarem escrever no antigo acordo, pela segunda, a antiga ortografia. Aliás, tem na sua frente um deputado que, sem estar a tomar partido nesta matéria neste momento, escreve na ortografia antiga. E a segunda questão tem a ver com a promoção da língua portuguesa no mundo. O Sr. Professor entende que, na verdade, o acordo já deu sinais de que a promoção, essa promoção tenha de facto existido, ou esteja a processar-se? Há realmente progresso nesses domínios? E, finalmente, é só uma última questão. Na verdade, nós temos sempre a noção de que os países de língua oficial portuguesa, bem, já nem falo, hoje a Cplp vai para além disso, portanto já tem países que nem sequer português falam, e que dificilmente irão adotar o português, penso eu. Mas estes, os países da língua oficial portuguesa, a verdade é que este acordo nunca parece que não, há sempre qualquer coisa pelo caminho, um escolho, há qualquer coisa, um obstáculo, etc, etc, que de alguma forma dificulta aquilo que seria a sua concretização. Eu entendo muito bem quando diz que isto é um acordo para o futuro e não um acordo para o passado, entendo isso perfeitamente, mas gostaria que me respondesse a estas questões que acabo de colocar, porque penso que elas são importantes para contextualizar. Mas devo dizer-lhe que, das audições que temos feito, há audições que, do meu ponto de vista, são perfeitamente hiperbólicas e que, portanto, têm a ver mais com fatores emocionais do que propriamente com fatores de ortografia ou com fatores técnicos, mas outras eu penso que fazem, que são postos de tal forma que nos levam a refletir e que poderão eventualmente fazer algum sentido. É possível, de alguma maneira, diluir esta tensão ou vamos manter-nos assim durante muito mais tempo? Seja naquilo que diz respeito à concretização internacional, aos diversos países a adotarem o acordo, e de um modo geral, peço desculpas, e de um modo geral, como é que vê o futuro em Portugal da aplicação do acordo? Era isto, muito obrigado. Eu peço-lhe desculpas, Sr. Professor, eu vou ter também que me ausentar provavelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar o Sr. Deputado, os Srs. Deputados e, obviamente, cumprimentar e agradecer ao Sr. Professor João Casteleiro o facto de aqui estar connosco e dizer-lhe, Sr. Professor, que eu tinha várias coisas para lhe dizer, mas o tempo escasseia e, portanto, terei que sintetizar algumas das questões que lhe queria deixar. Mas gostava de começar por lhe deixar três palavras apenas, na minha opinião e na opinião do CDS, expressam muito bem o que se passa nesta matéria. E basicamente com isto dizer que graça à confusão. E graça à confusão em matéria de acordo ortográfico em vários domínios. Eu até estava aqui a pesquisar algumas, e tenho visto algumas incoerências, incorreções e erros mesmo nesta matéria. E fiquei um bocadinho aturdida quando percebi que o Instituto Camões, que tem o dever de zelar e pela língua portuguesa e de fazer desenvolver a língua portuguesa, faz, eu não consigo ver daí provavelmente, mas tem inúmeros escritos em que, inúmeros documentos, na sua página oficial, em que ora se escreve conforme o acordo ortográfico, ora se escreve como se escrevia antigamente, ora que contém erros de português porque não sabe bem se escreve segundo o novo acordo ou não, e portanto o que lhe dizia, portanto, é que graça à confusão, e não é só aqui, vemos isto permanentemente no Diário da República, vemos isto permanentemente nos comunicados dos Conselhos de Ministros, e só estou a falar em páginas oficiais do país e que espalham aquilo que é o país, e por isso eu gostava de lhe dizer, Sr. Professor, que começando com uma coisa que tem dito muitas vezes e que disse também este ano, salvo erro, com um jornal português, o Sr. Professor entende que o que falta aqui é vontade política, basicamente. E eu gostava de lhe perguntar se também é vontade política que falta nos outros países que não ratificaram ainda o acordo, mas mais, há países como o Brasil que ratificaram o acordo, sim, mas que, tanto quanto sabemos, continua a não aplicá-lo e a não implementá-lo. E, portanto, gostava de perceber se também é aí, se falta vontade política em todos os lados. É porque se falta vontade política em todos os lados, não se percebe porque é que em primeiro lugar assinaram um acordo. E, portanto, há aqui algumas confusões que convinha esclarecer. Depois perguntar-lhe, Sr. Professor, se de facto o acordo ortográfico ampliou a projeção internacional da língua portuguesa, se de facto isso aconteceu. Como é que isto foi medido e tem sido medido e por quem? Gostávamos de perceber, de facto, que não basta dizer que foi, gostávamos de perceber com dados o que é que realmente aconteceu. Depois dizer-lhe também que há aqui algumas incongruências na maneira como se defende o acordo ortográfico, porque muitas vezes destrói-se a coerência gráfica de palavras da mesma família. O exemplo clássico que se tem dado muitas vezes é o de Egito, egípcio e egiptólogo, porque o P desaparece e nos outros mentais, porque se lê, nós já percebemos essa questão. O que não se percebe é porque é que depois, por exemplo, o H não desaparece, porque também não se lê. E havendo aqui um acordo de princípio de que têm que desaparecer as consoantes que não se leem, porque é que o H que não se lê também não desaparece neste acordo ortográfico. E, portanto, gostávamos também de perceber isso. Depois perguntar-lhe também, na sua opinião, porque é que surgem erros de hipercorreção, como é o caso, eu nem sei ler bem, confesso, de convicção e de convicto, em que se muitas vezes as pessoas escrevem convicção, convito e pato em lugar de pacto, por exemplo. Há imensos erros de hipercorreção, precisamente, provavelmente, porque as pessoas ainda não perceberam bem quais são as regras, e isso era importante perceber porquê. Perguntar-lhe também, e já estou a ficar sem tempo, se o senhor professor afirmou que não íamos conseguir uma unificação absoluta do léxico, que era inviável. Diz que talvez uma unificação a 98% se conseguisse, mas não acha que valia a pena pensarmos antes, não seria mais prudente pensarmos numa unificação a 94% ou a 90%, não seria mais útil do que tentarmos fazer o mais para não se conseguir tudo aquilo que nos parece ser essencial? E perguntar-lhe para terminar mesmo, se o senhor professor tem dito que é um atentado ao bom senso voltarmos atrás, porque milhares de crianças e jovens já aprenderam de acordo com a nova ortografia, mas há muitos milhões que aprenderam também segundo a anterior ortografia e neste momento não sabem escrever. E na altura dizia-se também que a mudança que traria uma vantagem económica para quem, para as pessoas que tivessem que editar os livros. Perguntar-lhe se esta houve de facto vantagens económicas e quais foram para as pessoas que tiveram que aplicar o novo acordo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar o professor Dr. Malaca Castelheira e agradecer-lhe a sua vinda aqui à Comissão para nos poder também aqui ajudar a continuar com este processo de análise à aplicação do acordo ortográfico. Dizer que a nossa posição enquanto Partido Comunista Português nesta matéria é relativamente conhecida e nós sempre assinalámos as contradições e os impasses de todo o processo que levou a este acordo ortográfico. Inclusivamente denunciámos promessas que foram feitas a nível político de que os erros e as deficiências que então foram assinaladas que seriam corrigidas e ultrapassadas e que efetivamente tal não terá acontecido. E também uma outra questão que nós fomos sempre colocando, que era a necessidade de uma avaliação rigorosa dos efeitos do acordo ortográfico ao nível no plano linguístico, no plano editorial, no plano educativo, e nós consideramos que esse exercício nunca foi cabalmente feito. Dizer que, relativamente a esta questão e algumas questões que aqui nos trouxe, nós temos de facto muitas dúvidas. Por um lado, quando se fala da questão da uniformização, e o Sr. Professor colocou de outra forma, de uma unidade essencial, parece-nos que temos alguns problemas quando há a criação de novas palavras que não existiam sequer no português do Brasil. Tudo bem que nós sabemos que depois há aqui questões próprias de cada língua, mas parece-nos que vamos então em sentido diverso, vamos num sentido de divergência. Por outro lado, dizer que quando nós fazemos uma análise comparativa relativamente a esta matéria, é impossível afirmar que é esta uniformização da grafia que ela possibilite, de facto, uma suposta unidade essencial. E eu aqui passaria, se calhar, a um exemplo mais concreto. É porque, se nós tivermos a oportunidade de fazer uma análise comparativa do que são versões portuguesas e versões, por exemplo, de português do Brasil, de obras comuns, substituindo apenas e só a questão da grafia no sentido da sua uniformização, o texto continua a não fazer sentido nenhum. Ou seja, há diferenças que suplantam imensamente a questão da tal unidade gráfica essencial. E, portanto, até que ponto é que então conseguimos algum tipo de uniformização? Porque não nos parece que esteja a ser conseguida. Porque se nós fizermos esta leitura, vamos continuar a ter, de facto, imensas, um mundo, um mar de diferenças, que não é fácil ultrapassar. Gostaríamos também de perceber, isto, aliás, até se liga com outra questão, é que no próprio Guia Rápido para a Aplicação da Nova Ortografia, já há algum tempo, se dizia que o acordo uniformizava não a forma de todas as palavras, mas as regras da escrita. Ora, se nós fizermos esta comparação, nem uma coisa nem outra. De facto, e portanto, o que é que nós temos aqui em cima da mesa verdadeiramente? Outra questão que nós colocamos é que consideramos que a política da língua não pode ser um mero resultado da dimensão das comunidades falantes, dos interesses editoriais subjacentes a cada uma destas comunidades, e que deve partir de um pressuposto que é a igualdade entre os vários países. Ora, assim sendo, não podemos nunca falar de dois lados deste acordo. Temos que falar de uma vasta comunidade com muitos países e, portanto, até que ponto nós estamos a falar efetivamente disto, porque o que nos parece é que há aqui uma subjacência, está subjacente aqui, é fundamentalmente Portugal e Brasil. Ora, há mais países aqui envolvidos. Por outro lado, temos outra dúvida relativamente a uma questão que foi aqui levantada, e muitas vezes é levantada, é que se torna, este processo foi também um processo de simplificação no sentido de ser mais fácil para as crianças aprenderem a língua e poderem, de facto, entendê-la melhor, e que, portanto, voltar para trás era um desastre, porque já houve muitos milhares de crianças que foram formadas com esta nova grafia. Mas se não estaremos nós a menorizar quer as crianças, quer os professores, que nomeadamente aprendem línguas estrangeiras com uma complexidade em termos daquilo que é escrita e de não correspondência da fórmula escrita àquilo que é expresso, imensa, não é? Pensemos, se calhar, no inglês, no francês, no alemão, em que se nós formos a ler aquilo tal e qual, não, para nós é dificílimo, e, no entanto, as crianças todos os dias aprendem uma língua nova se for necessário. Portanto, porquê que é tão mais difícil voltarem a aprender o português numa formulação antiga? Seria assim tão complicado? Num contexto que eu aqui também deixava, que é o seguinte, é que é verdade ou não é verdade que a esmagadora maioria dos livros que existem nos acervos públicos estão ou não estão escritos na grafia anterior? E, portanto, se maior parte dos suportes hoje em dia da língua, ainda hoje, não estão eles ainda produzidos no acordo anterior ao acordo ortográfico de 1990. E se essa, de facto, não é a maior base de suporte que ainda assim temos disponível. E são questões que nós temos e, evidentemente, interessa-nos detalhá-las e perceber um pouco o seu alcance. Eu deixava, era, de facto, uma última questão, que é qual é o atual ponto de situação? Porque nos parece, efetivamente, que a aplicação e o uso corrente que está neste momento, quer nas escolas, que também há muitos problemas, mas ao nível da sociedade em geral, na comunicação social, nos documentos oficiais, é de facto de uma grande irregularidade, que eu não sei se alguma vez, nos tempos mais recentes, tivemos a oportunidade de assistir a um fenómeno desta dimensão. É porque em certas, e nomeadamente na comunicação social, ninguém se entende a escrever. Todos os dias temos exemplos que nos devem merecer preocupação e reflexão. E, portanto, eram estas questões que eu aqui deixava, com esperança também de ter aqui alguns esclarecimentos que nos possam também fazer progredir nesta discussão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava a palavra ao Sr. Professor Malaca Castelheiro para uma intervenção final. Sr. Professor, estamos muito em cima da hora. De qualquer modo, esta audição terá um registro áudio e uma gravação será gravada e, portanto, queríamos aproveitar a sua presença, não queríamos desperdiçá-la e pedindo desculpa se alguns dos seus deputados não puderem estar até ao fim da sua intervenção, gostaríamos muito de ouvir e, portanto, pelo menos uns 10 minutos, se o seu professor assim o entender, passava-lhe a palavra e agradecendo mais uma vez. Obrigado. 10 minutos, vamos tentar que em 10 minutos consiga expor.
Perdão, mas se eu percebi. Bom, há uma questão que é geral. Porque é que não foram ouvidas mais pessoas, mais que entidades, quando se tratou de aprovar este acordo ortográfico? Era tradição ser no âmbito das academias, não é? Portanto, que estas questões fossem dirimidas. É por isso que a Academia das Ciências de Lisboa é o órgão consultivo do governo para questões da língua portuguesa. Mas a verdade é que nós ouvimos, olhem, este livro, que já foi aqui mostrado e que conhecem, de Ivo Castro e colegas da Faculdade de Letras de Lisboa, A Demanda da Ortografia Portuguesa, e que tem como subtítulo Comentário do Acordo Ortográfico de 1986 e Subsídios para a Compreensão da Questão que se lhe seguiu. Portanto, ao longo de 1986... se calhar não se lembram, porque eram muito mais jovens, não é? Realmente, ao longo de 1986, depois da reunião do Rio de Janeiro, em maio, houve uma grande movimentação no país contra o acordo. E nós tivemos em conta todas as reações, todas as críticas construtivas que fizeram. E havia críticas que tínhamos que ter em conta. Nomeadamente, no Brasil, fosse longe demais quando se suprimiram os acentos gráficos nas palavras esdrúxulas e nas graves, para conseguirmos a unificação das palavras que no Brasil tinham acento circunflexo e em Portugal agudo, suprimiam-se os acentos, com argumentos muito plausíveis. A oralidade precede a escrita, há línguas que não têm acentos, por exemplo, o italiano, praticamente. Portanto, não havia ainda naquele momento a questão dos computadores e da informática, que eram os programas em inglês e era uma dificuldade para aplicar os acentos, enfim, isso, embora fosse esse um argumento muito secundário, e havia sobretudo dos nossos alunos que eles têm horror aos acentos, é um problema para os levar a acentuarem corretamente as palavras. Mas isso provocava grande confusão, por exemplo, eu vou à secretaria da faculdade, se secretaria não tiver lá acento, interpreto como local, não é? Se tiver o acento, é a entidade, a pessoa que se ocupa da secretaria. Ora, gerava realmente uma confusão, realmente na língua escrita. Um outro argumento é que, o não existirem acentos nas palavras, o aprendente do português como língua estrangeira tinha dificuldade, porque ele aprende muito pela leitura, pela escrita. Mesmo os falantes nativos, quando leem, aprendem muitas palavras pela escrita. E se tiverem lá os acentos ajudam extraordinariamente à fixação da pronúncia correta. Portanto, isso era preciso voltar atrás e rever. A mesma coisa em relação ao hífen. Foi-se longe demais na supressão do hífen, nomeadamente nas chamadas palavras compostas, por justa posição. Foi preciso rever essa questão. E nós tivemos em conta todos os argumentos que foram apresentados. Portanto, houve um longo debate e tivemos em conta. E no acordo de 1990, nós tentámos corrigir esses aspectos que eram mais gritantes, os acentos, os hífenes, e foram sobretudo os dois pontos fundamentais que mais foram corrigidos. Portanto, tivemos isso em conta. Por outro lado, este acordo na academia, que muitas vezes responsabilizam-me por eu ser o pai do acordo, eu não sou nada o pai do acordo, eu sou um dos... Fui exercer as funções de relator do grupo de trabalho na Academia, porque o professor Lindley Sintra, que participou, que colaborou, devido a questões de saúde, ele não pôde assumir essa função e, portanto, delegou, mas acompanhou muito de perto, e foi o professor Lindley Sintra, foi Maria Helena da Rocha Pereira, foi Américo da Costa Ramalho, foi Aníbal Pinto de Castro, foi Manuel Jacinto Nunes, foi Fernando Cristóvão em representação do ICALP, ele não era ainda académico, que participaram neste processo. E este processo, nós constituímos um grupo de trabalho na Academia ao longo de 1987 até 88, ao longo de 2 anos, constituímos um léxico de à volta de 110 mil palavras, fizemos vários estudos nesse léxico e procuramos ver qual era o quantitativo do léxico que era afetado por cada uma das alterações. Isso está na nota explicativa. A nota explicativa que acompanha o acordo ortográfico tem a justificação de todas as opções tomadas. Está lá tudo explicado. Portanto, a unificação que nós conseguimos, e em função desse estudo foi a conclusão a que chegámos, conseguimos unificar o léxico da língua portuguesa em cerca de 98%. 98% é substancial, não é? Portanto, realmente houve a preocupação de ouvir, de atender e de introduzir neste acordo ortográfico, portanto, as sugestões que foram realmente apresentadas. Depois eu vou ter dificuldade em responder, é claro, porque é que não foi possível ainda aplicar o acordo totalmente. É uma questão de política, de língua. Porque é que o acordo ficou parado em 1990? Foi aprovado, eu próprio, em nome da Academia e em representação da Secretaria de Estado da Cultura, que era o órgão de tutela da Academia na altura, e com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, desloquei-me a todos os países lusófonos para apresentar o acordo. Ele foi primeiro enviado por via diplomática, coisa que não aconteceu em 1986, no Brasil. Nós enviamos um anteprojeto, intitulado até que está publicado, anteprojeto de acordo ortográfico de 1988, que foi divulgado, que foi enviado, e depois a nota explicativa com a argumentação que defendia as várias medidas, foi enviada. Eu próprio procurei explicar às delegações que foram então nomeadas nesses países qual eram os objetivos, o que é que tínhamos alterado e o que é que tinham a dizer. E, portanto, quando nós realizámos em Lisboa, na Academia das Ciências, em outubro de 1990, de 6 a 12 de outubro, uma grande reunião de delegações de todos os países para aprovar o acordo de 1990, as pessoas vinham já informadas e sabiam realmente ao que vinham, e durante esse tempo procurámos debater eventuais alterações de última hora e aprovaram, e foram aprovadas, foi aprovado o articulado final e definitivo do texto. Eu até tenho aqui no meu dossiê uma cópia dos dois textos, portanto, o acordo ortográfico de 1990, o projeto de acordo, neste momento, porque ele só passou a ser acordo a partir do momento em que foi publicado, e a introdução, porque o documento que agora tem, no anexo ao acordo, o título de nota explicativa tinha aqui a designação de introdução ao projeto de acordo ortográfico de 1990. E tem lá as assinaturas todas dos académicos da Academia das Ciências que participaram, além destes que eu nomeei de letras, também de ciências participaram alguns académicos e todos os elementos das delegações. Portanto, agora, ele não foi. Porquê é que ele ficou parado? Reparem que na Secretaria de Estado da Cultura, quando este acordo foi aprovado, quem é que estava lá? O Dr. Pedro Santana Lopes, que se empenhou inteiramente na promoção do acordo ortográfico. Ainda fiz uma viagem com ele em nome da Academia ao Brasil, para que o Brasil se antecipasse, porque aqui a Assembleia da República ratificou o acordo em maio de 1991 e o Brasil levou mais tempo, levou bastante tempo a ratificar o acordo, o que significa que o Brasil também não ficou muito contente com as alterações que foram introduzidas, mas no Brasil está aplicado, portanto está largamente aplicado. Como aqui em Portugal, os meios de comunicação social, salvo um jornal como o Público ou Negócios, creio eu, nas legendas dos canais de televisão, nos outros jornais, então, o acordo está aplicado e não tem levantado problema de maior, não tem levantado problema de maior. É claro que há problemas de dupla ortografia, por exemplo, sector e setor, característica, característica, espectador, espectador. Ora bem, aí, se há esta dupla grafia, a nossa perspectiva era que fosse no sentido de suprimir essas consoantes, de se fixar a pronúncia e a escrita sem as consoantes, o que aconteceu em muitos outros casos, porque nós tínhamos na língua muitos casos de dupla grafia, por exemplo, toiro e touro. Hoje, a forma que se consagrou é touro, não é? Toiro, não, praticamente não se diz, mas coisa e não cousa, não é? No norte ainda se diz mais ouro. No sul, talvez mais ouro. Portanto, há aí pequenas oscilações. Outra questão que aqui levantaram, que tem que ver com incongruências, como o facto de se escrever Egito sem P e egípcio com P. A razão é simples, é a pronúncia. Ao longo de toda a nossa história, da história da ortografia portuguesa, o critério da pronúncia sempre foi um critério. Olha, eu estou com duas colegas da Universidade Nova de Lisboa, estamos na ponta final da elaboração do dicionário da língua portuguesa medieval. Da língua portuguesa medieval. Olha, é um quebra-cabeças, porque há palavras as mais simples que têm 20 variantes gráficas, 30, 50 variantes, porque não havia uma ortografia oficial, aceito. Portanto, a ortografia é um maná para a alfabetização, para a língua escrita, e ela só afeta a língua escrita. Não tem que ver nem com a oralidade, nem com as diferenças vocabulares. E agora, uma outra questão que também foi levantada é que as novas palavras, e nomeadamente em países africanos, o acordo não podia prever, o acordo previu a unificação ortográfica. A questão da integração de palavras estrangeiras na língua portuguesa obedece a outras regras. Não? E aí é que está, e que eu tenho criticado na Academia, porque a Academia das Ciências de Lisboa devia ter um grupo de trabalho que se debruçasse sobre estas questões, a questão da integração dos estrangeirismos na língua portuguesa, que respondesse a dúvidas, a consulta sobre a língua portuguesa. E quem é que está a fazer esse trabalho? O Ciberdúvidas, que foi uma iniciativa de jornalistas, não é? Que tem à frente atualmente José Mário Costa, como devem saber, e portanto presta um serviço público magnífico, depois que apoia programas do cuidado com a língua na televisão. Portanto, este trabalho, que é um trabalho importante, deixou de ter o apoio da Secretaria de Estado da Cultura. Portanto, e foi o Isqueté Iul que salvou o programa Ciberdúvidas. E eu já levantei o problema, até na própria Academia, podia estabelecer parceria com o Ciberdúvidas e tentarmos contribuir na medida das nossas disponibilidades para, para essa iniciativa de serviço público. Enfim, não tem sido possível, porque, ao contrário do que se imagina, infelizmente na Academia, e isto é uma crítica geral que lá se faz e portanto que não é desconhecida, é que, infelizmente, os académicos pouco participam nas atividades da Academia. Não é? Portanto, só os aposentados, não é? É que normalmente participam um pouco mais, porque os mais jovens que estão na plenitude da sua vida académica, universitária, profissional, não têm a disponibilidade. Não é? Mesmo aquele encontro que o professor Artur Anselmo, presidente da Academia, promoveu lá, fundamentalmente com os profissionais da escrita, que era destinado aos opositores do acordo ortográfico. Tinha lá cerca de 20 pessoas, não é? Eles quiseram fazer um cordão humano entre o Tribunal Constitucional e o edifício da Academia, que são cerca de 200 metros, tinham cerca de 50 pessoas, que não dava para fazer o cordão humano. Portanto, quando nós, perante isto, o que é que realmente nós concluímos? É muita parra e pouca uva, não é? Portanto, em toda esta crítica, é muita parra e pouca uva. Portanto, não... Perguntam-me também porque é que não foi possível aplicar o acordo ortográfico nestes países. Eu já disse que fundamentalmente por uma questão de política de língua, porque o Instituto Internacional da Língua Portuguesa esteve parado até praticamente à criação da CPLP em 1996. Só a partir daí é que ele começou a funcionar. E devia ter começado a funcionar antes, não é? E devia ter sido um organismo que ia implementar o acordo. Portanto, falha de política de língua. Ora, eu incentivava e pedia, solicitava aos senhores deputados, às senhoras deputadas, aos senhores deputados, que olhassem mais pela política da língua. Porque é que o Instituto de Camões dispõe de tão poucos recursos humanos e financeiros para promover a nossa língua no mundo, não é? Portanto, há leitorados que fecham em sítios importantes, fundamentais. Porquê é que nós, Portugal, que tem tanta disponibilidade docente, não encontra um programa para apoiar o ensino da língua portuguesa nos países africanos que tão necessidades estão? Isto é política de língua. Porquê é que nas nossas escolas a política de língua deixa muito a desejar? A qualidade do ensino, o rigor do ensino. Olha, no meu tempo havia, nós declamávamos poesias, textos em prosa, aperfeiçoávamos a elocução. Esse trabalho deixou de se fazer nas escolas. Não. Ora, nós, para evitarmos, como uma vez o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse que com este andar a língua portuguesa qualquer dia não era entendida, a língua portuguesa falada em Portugal não era entendida, é por causa do fechamento das vogais, não é? Nós comemos as vogais, não é? Portanto, em vez de dizermos campo pequeno, dizemos campo pequeno, que os espanhóis, quando ouvem, é perro pequeno, não é? Portanto, é realmente, digamos isto, a língua precisa de ser cultivada, precisa de ser aperfeiçoada, precisa de ser, portanto, apoiada pedagogicamente, didaticamente e através dos instrumentos necessários. Por outro lado, perguntava-me no ensino. No ensino, o acordo ortográfico não foi mais difícil de aplicar no ensino do que, por exemplo, o chamado dicionário terminológico, que eu acho uma graça a esta designação de dicionário terminológico. Um dicionário terminológico é o da terminologia de qualquer disciplina. Falta-lhe lá um adjetivo, ao menos que fosse dicionário terminológico gramatical, porque é isso que está em questão. Ora, os alunos acabaram por aprender, e eu continuo a ser professor, e, portanto, para não perder também o jeito que o professor tem que ter para estudar, não é? Que é importante estar em contacto com a juventude. E estou a trabalhar justamente na Escola Superior de Educação João de Deus. E no ano letivo de 2009-2010, começámos a aplicar o acordo nos 55 jardins de escolas João de Deus, logo no primeiro ciclo, antes mesmo de ele ser decretado de aplicação obrigatória no ensino oficial. E os alunos aprenderam, acharam que era muito mais fácil, mais simples, e os respectivos professores. Portanto, essa avaliação ao impacto do acordo ortográfico no ensino não é aos responsáveis do acordo ortográfico que se deve exigir, é ao Ministério da Educação, que tem com certeza meios para fazer essa avaliação. Mas se calhar também a avaliação de outras questões, porque as metas curriculares também mudam, os programas mudam. E até o acordo ortográfico houve o cuidado de o aplicar, de o começar a aplicar, com as novas metas e os novos programas da língua portuguesa e com a nova terminologia. Portanto, eu penso que às vezes exageramos realmente nestas questões.
Sr. Professor, para terminar-se...
Pois pronto, então eu acho, eu só queria, se me dá só um minuto, eu só queria lembrar o seguinte, eu tenho sempre presente aqueles versos da dedicatória dos Lusíadas ao rei Dom Sebastião, e que diz o seguinte: vós, poderoso rei, cujo alto império o sol, logo em nascendo, vê primeiro, veio também no meio do hemisfério, e quando desce, o deixa derradeiro. São bonitos versos que nos fazem lembrar a extensão do Império Português, do extremo oriente ao extremo ocidental do mundo. Ora, isso era válido para a língua portuguesa naquele século. Com 1.100.000 habitantes, que foi o primeiro censo que se fez no reinado de Dom João III, foi esse levantamento de 1.100.000, expandiu-se pelo mundo inteiro. E isso que era válido para a língua portuguesa, para o Império, também era válido para a língua portuguesa, porque a língua portuguesa expandiu-se com o Império. Mas o Império acabou e a língua portuguesa continua, e hoje mais pujante do que nunca. E no estrangeiro, olha, eu tenho contactado com vários países e com vários professores de português no estrangeiro, e eles não têm tido dificuldade nenhuma em aplicar o acordo e ficam regozijados no facto de já não haver duas ortografias, há uma ortografia única, não é? E pronto, peço desculpa porque eu não tenho respondido, mas também as perguntas eram tantas que era praticamente impossível, não é? Muito obrigado. Eu agradeço a vossa disponibilidade.
Sr. Professor, mais uma vez, só para encerrar a reunião, só para mais uma vez lhe agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigado. Foi muito importante para nós. Muito obrigado, Sr. Professor.